Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:13 na Bahia. Bom dia pra todo mundo, vamos começar mais um Tropa de Elite, muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, vamos juntos até as 8 no oferecimento todo especial TZ Max, Lojas Planeta Doces, Clínica Amo, Jalma Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista em Pré-Moldados Guanabara. Esse é o time campeão de patrocinadores do Tropa. Tem um time campeão também de correspondentes: Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Priscila Varjão, tem Paulo José no Bola Dentro, Edenildo Braga, interligando toda a região aqui no Tropa. E dividindo a bancada tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia, chegando já no ritmo e no clima, porque São João tá batendo na porta, viu?
Marinho
Santos! Chegando para dar bom dia para todo mundo com o rádio ligado, nosso muito obrigado. Aumenta um ponto no volume, porque a partir de agora o bicho vai pegar. São muitas as notícias, são muitas as informações e você precisa ficar muito bem informado, porque o Tropa de Elite está chegando.
Eu queria pedir hoje para você acordar um casal que a gente gosta muito, viu?
João Bittencourt
acertou e a Céu.
E a Céu.
Acorda.
João
acorda.
Bittencourt. Ontem, e Céu, Rua almoço, 8,
almoço
Sapitinga.
Ontem, né? Lá, Jota Baliza, seu repórter.
Convidado, Robertinho Scarpita, também convidado.
Marinho Santos, né?
E o Betinho, Betinho, meu padrinho, também participou desse
Humberto
almoço.
Humberto Demétrio.
É Humberto Demétrio, lá na residência oficial de nosso brother, nosso amigo João Bittencourt.
João Bittencourt.
Alô, Céu, aquele abraço pra vocês aí, fica com Deus.
Você viu o sorriso do Betinho ontem, né?
E esse programa hoje a gente vai dedicar a esse casal aí, viu? Céu e João Bittencourt.
Acorda
o
pra
João
vida.
Bittencourt e também a Céu na Sapitinga.
Quarta-feira hoje, dia 13 de maio de 2026. O Tropa tá chegando para deixar você muito bem informado. Hoje tem Direito de Todos com o Dr. Abraham Feldman. Hoje a gente vai tratar de um assunto, seu repórter, que eu acho que muita gente, né, tem esse dilema na cabeça. Busca e apreensão. O nosso consultor jurídico, Dr. Abraham Feldman, vai estar esclarecendo aí esse assunto, que é busca e apreensão
de veículos.
De veículos, né? Que simbola, para de pagar o financiamento e aí vem essa ação. Busca e apreensão, e doutor Abraham Feldman vai tirar todas as dúvidas. Hoje também a gente bate um papo com o Fabrício Nascimento, ele que é o superintendente de transporte e trânsito de Ilhéus, vai estar trazendo um convidado lá da Sutran. A Sutran Ilhéus, inclusive, ontem realizou um grande evento, uma palestra voltada aos motociclistas, né? É o Maio Amarelo, o mês de conscientização para a gente reduzir essa violência no trânsito, esse índice alto de acidentes.
Isso é o dito lá do bairro Nossa Senhora da Vitória, vai querer saber quando vai ser construído o quebra-molas em frente à UPA.
Na verdade, não é um quebra-mola, é uma
faixa.
É
uma faixa elevada. Ah,
pronto. Então, inclusive hoje, o Fabrício Nascimento vai estar anunciando, né? São 10 faixas elevadas já liberadas para serem construídas.
E o Beto Foguete está na escuta, querendo
Beto
também
Foguete.
Saber sobre esta faixa elevada lá no Nossa Senhora da Vitória.
Como é que vai ficar o tempo nessa quarta-feira? Vamos conferir então, a informação chegando.
E a temperatura
Termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. 52% é a probabilidade de chuva. Tem chuva leve nesta manhã de quarta-feira aqui em Ilhéus. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E corpo de Rafael Fonseca. Rafael Fonseca, o corpo foi encontrado na rua Lusitânia, aquela região do Alto Ceará, ali por trás da Rua do Café. E todos os detalhes aqui, o DPT esteve no local, o delegado, a equipe do Núcleo de Homicídios, que tem o comando do delegado, doutor Helder Carvalhal, também. Você vai ficar sabendo tudo.
Olha, anunciado ontem, seu repórter, toda a programação para o meu São João amado 2026. O Tropa de Elite conta tudo, porque lá nós estávamos, hein, prefeito Valderico Júnior, todo o staff aí do governo municipal ontem, apresentando a programação, agradando aí um pouquinho a todos os gostos e idades, viu, seu repórter? E não esquecendo a questão do raiz.
Eu gostei da divulgação do nome do cantor Amado Batista.
Você é fã do Amado Batista?
Eu sou fã do Amado Batista, que eu tenho um amigo de infância, um irmão, o Ailson Ramos Fonseca, o Nego da Sucan, que também é chamado de Amado Batista, porque eu tenho certeza que ele vai estar neste show. Apelido dele também, o pessoal chama ele nas ruas, Amado Batista, Nego de Toscano.
Quanto tempo tem que ir no Amado Batista no Vendeus, hein? Olha, agentes culturais já podem se inscrever para o Conselho de Cultura de Ilhéus. O seu repórter, notícia boa também, o prefeito confirmando concurso público em Ilhéus após quase anos sem o certame. O que é que tem mais?
TCU, Tribunal de Contas da União, condena ex-prefeito Mário Alexandre a devolver 1,6 milhões de reais por irregularidades em recursos de enchentes.
Golpe da maquininha. Procon de Ilhéus alerta consumidores para cuidados na hora de pagamento. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo.
Bom dia, Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa pra você, tá ligado, tá no Tropa. Alô, dona Anísia, aí no Alto do Ceará. Inclusive, Alto do Ceará, ontem foi palco de um homicídio. O Rafael Fonseca, de 43 anos, foi assassinado dentro de uma residência na Rua Lusitânia. A Rua Lusitânia, que fica no bairro Teresópolis, Alto do Ceará, ali por trás da Rua do Café. E a polícia esteve no local. A vítima, Rafael Fonseca, tinha 43 anos, estava caído perto da cama. Ao lado do corpo, a polícia encontrou uma barra de concreto e um cabo sem lâmina. Na cena do crime, uma mulher identificada como sendo Ana Paula Borges dos Santos, ela relatou que o Rafael Fonseca estava ajudando ela na residência após ter sido vítima de dois furtos recentes, motivo pelo qual ela pediu que ele permanecesse no imóvel, alegando ter medo. O Rafael apresentava várias perfurações nas costas e também no abdômen, além de grave lesão na cabeça, com indícios de participação de mais de uma pessoa na cena do crime, na cena do assassinato. Guarnição da Companhia 68, que tem o comando do Major Carlos Araújo, peritos do DPT, Departamento de Polícia Técnica, foram até o local para o levantamento cadavérico, remoção do corpo para necrópsia. O caso será investigado, mais um quebra-cabeças para o delegado Helder Carvalhal, Núcleo de Homicídios de Ilhéus. São 6h22.
A luz vermelha tá acesa, né?
Violência. Tá que tá, viu? Muito trabalho para o núcleo de homicídios de Ilhéus, para o delegado Helder Carvalhal Scarpini.
São 6h22 na Bahia. Agora, é na cena desse crime aí, seu repórter, que chamou a atenção, né? Justamente quando os policiais chegaram, que eles encontraram uma barra de concreto e um
barra
cabo
de concreto
sem lâmina ao lado do corpo da vítima aí. Vamos aguardar aí as autoridades policiais, essa situação aí do Rafael. Olha, o Sinzep emitiu a nota de pesar, ontem inclusive conversava com o Rafael, ele que é diretor do Sinzep, seu repórter, essa nota do servidor público, o prefeito Valderico Júnior também, como chefe do executivo, né, o Adriano Oliveira de Jesus, servidor efetivo, associado do Sinzep. Uma história que deixa marcas, ensinamento, inspiração, que a memória de sua trajetória siga viva. Nossa solidariedade à família, aos amigos, aos colegas. Diabetes, seu repórter. Então, abaixou demais a informação que eu tive ontem e aí levou a óbito.
Esse rapaz, né, trabalhava no setor de fiscalização da prefeitura.
Jovem. Então, o alerta, né? Pra
quantos
questão
anos
diabetes,
é esse, cara?
Não tenho a idade dele, seu repórter, mas era jovem, né? Jovem, e aqui o alerta, né, para as pessoas se cuidarem, a prevenção. Diabetes é uma doença silenciosa. Olha, vamos falar do golpe da maquininha daqui a pouquinho, porque agora tem Vini Santana. Primeiro giro chegando no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Alô, alô, Vini Santana, bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos. Alianças e lojas. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba. Porque olha só, durante a Operação Sentinela, né, deflagrada aí pela Polícia Civil da Bahia, um homem foi preso aí preventivamente no município. Ele era investigado por ameaças e violências psicológicas contra a ex-companheira. Segundo as investigações, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e vinha realizando constantes ameaças à vítima. De acordo com a polícia, ele utilizava a própria filha, uma criança de 12 anos, para enviar mensagens intimidatórias e áudios com teor ameaçador. Ainda conforme a apuração, nos áudios o investigado mencionava treinamentos de tiro e posse de arma de fogo, numa tentativa aí de amedrontar a ex-companheira. A prisão aconteceu no bairro Marinha Olímpia, onde também foram apreendidos aparelhos celulares que passarão por perícias para auxiliar. O suspeito foi encaminhado aí para a realização de exames de lesões corporais e permanece à disposição da justiça. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, excelente quarta-feira para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini, um abraço para você. Brigadaço pela sua participação. A onda de violência, né? Tá vendo? Agora imagina só, o camarada usar a própria filha, menor de idade, seu repórter. É absurdo isso aí, viu? Lamentável. Olha, novenário de Santa Rita. Novenário de Santa Rita de Cássia. Você conhece devotos de Santa Rita, seu repórter?
Na verdade, eu sempre fui apaixonado por Santa Rita de Cássia. Não sei porquê. Eu gosto de Santa Rita e quando eu saio de casa, eu peço proteção a Deus. Aí vem Bom Jesus da Lapa, agora Santa Dulce dos Pobres e Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora Aparecida, que eu vou prometer já, é conhecer a Catedral da Fé, lá no interior de São Paulo, Scarpi.
Pois é, hoje começa, seu repórter, a festa em louvor a Santa Rita de Cássia, o novenário de hoje, dia 13 até o dia 21 de maio, sempre às 19 horas, né? Tema central, Igreja, Casa de Misericórdia e Esperança para os Pobres. Primeira noite hoje, né? A partir das 19 horas, convidados moradores aí da rua dos Carmelitas, paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá no Banco da Vitória, dedicada ao apostolado da oração, Legião de Maria e o Seminário São Jorge, responsáveis grupos, né, marianos da paróquia. A oferta de hoje é o óleo, a bênção da água. E um convidado hoje, seu repórter, muito bacana, o pregador da noite, nosso querido Padre Tota. Padre Tota hoje estará aí pregando nessa abertura da festa em louvor a Santa Rita de Cássia, bairro da Conquista. E o Rodrigão está aqui, olha, vamos começar com uma grande carreata percorrendo pelas ruas da Conquista a partir das 18 horas e logo em seguida começaremos o novenário. Muito obrigado aí pela divulgação, Scarpita e Marinho Santos. Um abraço ao nosso querido Padre Valdir e o Rodrigão, toda a turma aí.
Mas você, né, tem uma admiração pelo Padre Tota.
Padre Tota, você lá tem uma admiração. Pontal, quando eu morei no Pontal, o Padre, sim, Tota estava lá na paróquia São João Batista.
E meu padre preferido,
Padre Genaro.
Padre Genaro.
Padre Genaro tem nome italiano.
Padre
tem,
Genaro.
Tem que dizer buongiorno.
O Scarpe, o investigador de Polícia Civil, o nosso amigo Delmar, está informando aqui, Marinho Santos Scarpita, o delegado plantonista que esteve no, na cena do crime lá no Teresópolis, lá na rua, como é que é o nome da rua, Scarpa? Esqueci aqui agora. Lá no Alto Teresópolis.
Alto Ceará. Você mistura o Ceará com Teresópolis.
É o delegado Neudton e o investigador de Polícia Civil, o Ciro Bonfim, estiveram, o núcleo de homicídios não esteve no local. Neudton é o delegado e investigador Ciro Bonfim, estiveram no local. Delmar, da Polícia Civil,
Rua Lusitânia,
investigador.
Rua Lusitânia.
Ele disse que, ó, ele é da turma 28 anos de polícia.
Inclusive, justamente, queria parabenizar
Parabéns aí, né,
a turma da Polícia Civil de 1998, hoje completando 28 anos. Né? E o Delmar, ele fez parte dessa equipe, está parabenizando todos os companheiros e a frase é proteger e servir. Parabéns aí, viu, Delmar, para você e toda a turma de 98, chegando à marca dos 28 anos. Tempo pra passar.
28 anos, eu vi essa galera anos chegando na delegacia de polícia.
Que legal, viu?
Vamos no zap, alunos, então. Alunos, o nosso Clóvis Linguiça lá na Ponta do Ramos.
Também capita, é dessa turma?
Não, tá dizendo aqui, ó. Você falou um negócio aí de Nego de Toscano. O Ailson Ramos Fonseca tá fazendo aniversário hoje, Marinho Santos.
Rapaz.
Parabéns, viu?
E ganhou esse alô aqui no Tropa. Olha, o Procon de Leão está fazendo um alerta, através, né, do Procon, um alerta à população sobre o aumento de golpes durante pagamentos com cartão. A prática ocorre quando o valor digitado na máquina é maior do que o combinado. Os golpistas aproveitam momentos de pressa ou distração do cliente para aplicar a fraude. Idosos e pessoas com pouca familiaridade com a tecnologia são os alvos mais comuns dessa prática criminosa. Para garantir a segurança, o consumidor deve conferir o valor no visor da maquininha antes de digitar a senha. E tem um negócio da aproximação hoje, né? Que você não precisa digitar a senha. Se aproxima o cartão e aí a sua compra é concluída. Então é fundamental, gente, não entregar o cartão para terceiros, acompanhar todo o processo da venda, pedir a sua parte, a sua nota, né, a sua via, para você ter aquela segurança. Caso o visor da máquina esteja quebrado ou apagado, desconfie, não realize a operação. Após o pagamento, peça sempre o comprovante impresso e confira o extrato pelo aplicativo do banco no mesmo instante. Importante, vamos combater aí essa prática e o Tropa de Elite aqui parabeniza aí a toda a turma do Procon Ilhéus. Tem que ficar atento.
Você tá sabendo que teve um escândalo do Pix na Embasa lá em Itacaré e esse escândalo pode ultrapassar mais de 200 mil reais.
Olha aí, que
lá
absurdo.
Lá em Itacaré,
né,
viu?
Daqui a pouquinho o repórter Marinho Santos conta tudo. 6h29, vamos no zap zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Linha aberta para sua participação. Eu tô com Dona Graça na linha. Dona Graça quer fazer um agradecimento. Bom dia, Dona Graça.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Aqui é a Graça Bonfim. Gostaria de agradecer aquela reivindicação que eu falei ontem aí sobre a árvore. Obrigado pela rapidez. Quando foi umas 9 horas, apareceu uma equipe. Eu quero agradecer a Murilo da Solo Bahia, viu, que foi muito rápido, ao contrário do outro governo que a gente reivindicava e não aparecia ninguém, nunca, não aparecia ninguém, ninguém dava atenção. Pela atenção, eles olharam a árvore, eu tenho certeza que agora eles vão tomar uma providência. A demora vai ser só a atenção, né, que eles vão pedir para ambiental, para o IBAMA, mas pelo menos eles já estão cientes, viu? Quero agradecer a vocês.
Valeu, e a dona eles. Graça.
Muito obrigado, que Deus abençoe vocês sempre.
Um abraço
sempre,
à turma aí, Serviço Urbano, Setor de Podas.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Hoje, quarta-feira, estamos aqui na Itabuna, abraçando como sempre a galera ouvinte do Tropa de Elite.
Carlinhos
do Pacheco, seu bigode, alô, seu bigode, aquele abraço. Na Itabuna, Patrícia, Altamira, Lele, Leide, Joelson e Ana Lécia. E na Fazenda Bela Vista, na Lagoa Encantada, ela, Dona Irenildes, a mamãe de Ana Lécia. Alô, Dona Irenildes, aquele abraço, bom dia. Tio José, Dona Maria e Isaac, também ligado no Trova de Elite. E hoje tem aniversário aqui na Itabuna, hein? Hoje tem aniversário dela, Ivanete Cirilo, a popular Nete do Bar da Nete. Parabéns, Nete, aquele abraço. A galera sempre ligada no Trova de Elite. Ela ligadona, hein? Parabéns pra você, galera do Itabuna. Parabenizando ela, Nete do Baganete, Dona Ivanete Cirilo, aquele abraço. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. E aquele abraço.
Valeu, Juruna, figura, viu?
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Todos os amigos ouvintes lá do Gabriel FM, ligado no programa Tropa de Elite. Passando aqui para desejar um dia abençoado para todos, um dia abençoado para todas. Que Deus abençoe o dia de cada um, o dia de cada uma. Vamos que vamos. Mandar um alô aqui para nosso amigo Walter Ecologia, Robson Engraxate, o Palhaço Pirulito, Beto Manga. Xarel, cadê você, Xarel? Você sumiu, tá mais falando no programa Tropa de Elite. Vamos dar um alô no programa mais estourado na cidade de Léus. Valeu, Marinho Santo, valeu, Robaixa Escapita.
Valeu, tá com voz de sono, viu? Tá com voz de sono.
Papel de Léus.
De papel, um abraço pra você.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos, aqui com o Cuba de Açúcar. Bora tomar nosso café especial. E só aqui tem. E bom dia a todos os ouvintes. É o melhor programa do Sul, Extremo Sul da Bahia. Tropa de Elite. Que Deus me dê uma quarta-feira abençoada.
Amém, amém, amém. Cuba Livre. Ciso Boy tá aqui também dando bom dia pra gente no Zap Zap da Gabi. A palavra de hoje, às vezes, na pressa, a gente nem percebe o quanto Deus tem cuidado da gente. Em Pai, gratidão por tudo. Bom dia, bom dia. Erlon Caetano. Bom dia, Escarpito e Marinho Santos. Gostaria de saber do diretor da Sutran sobre os carros estacionados sobre as calçadas. Sem contar, né, que as oficinas fazem as calçadas de local de trabalho. Obrigado, né, pela atenção, Escarpito. Faz essa pergunta aí. Tô sempre ligado no Troll. Erlon Caetano, um abraço para você. Vamos colocar na pauta aí, né, seu repórter, esse questionamento. Inclusive, tem uma loja ali pertinho do SAC que também cometeu um erro ali, a gente vai pegar no pé, viu? O passeio é para o pedestre. Não dá para você pegar o passeio, obstruir, obrigando o pedestre a ir para a rua. A mesma coisa a faixa, né?
A faixa é para o pedestre. Nós tomamos conhecimento ontem que um cidadão ilhéense foi comprar pneus numa loja aqui próximo do terminal rodoviário de Ilhéus e a loja já tinha colocado os 4 pneus, mas estava demorando muito. O proprietário do veículo, o cidadão, foi até o gerente perguntar por que da demora. O gerente se exaltou e mandou retirar os pneus do carro do cliente. Mandou de retirar os pneus e o rapaz ficou e disse: olha, se eu tivesse armado, aí aconteceria uma tragédia. Porque graças a Deus eu não estava armado e eu deixei para lá. Minha mulher disse: deixa esse negócio para lá, mas uma loja que vende pneus próximo do terminal rodoviário de Ilhéus. O gerente foi imprudente, né?
Foi lamentável, seu repórter.
Por isso que acontecem as coisas.
Esse episódio aí, lamentável, eu fiquei decepcionado. Olha, daqui a pouquinho, Joelma, Amado Batista, Magníficos, Cavaleiros do Forró, Cacau com Leite, Zabum Bahia, Tairone, Aduílio Mendes e a Kátia Silene. As duas vozes iniciais do Mastruz com Leite, uma das atrações aí do meu São João Amado 2026 aqui em Ilhéus. A gente traz todos os detalhes, né? E lamentável, né, senhor repórter? O governo do estado injetou 147 milhões em festas juninas pelo estado, mas Ilhéus, um dos polos turísticos, foi ignorado aí e a gente fica chateado com isso, né? Vamos lá, vamos trazer a Priscila Vachão? O tempo tá corrido hoje, viu? Daqui a pouquinho também, o que é que você traz aí?
Daqui a pouquinho eu vou trazer: o Tribunal de Contas da União condenou o ex-prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, a devolver 1,6 milhão de reais por irregularidades em recursos de enchentes.
É, um volume é grande, 1.600.000 reais. Daqui a pouquinho essa matéria no Tropa de Elite. Eu tenho que botar aquela música: onde está o dinheiro? Foi o que aconteceu?
Teve os 2 milhões que a Câmara de Vereadores devolveu na época do então presidente, o Paulo Carqueja, que não prestaram contas.
Mas onde está esse dinheiro?
Aí bora, o gato comeu. O gato comeu.
Priscila Vajão chegando!
A região interligada no Tropa.
Mais um giro no ar. Bom dia, Priscila!
Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. E um bom dia especial para você, amigo ouvinte, ligado aqui na Gabriela FM, no programa Tropa de Elite. Priscila Vajão chegando nesta quarta-feira, 13 de maio, trazendo informações importantes diretamente de Uruçuca, com destaque para uma ação voltada ao desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento da agricultura no município. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Uruçuca, por meio dos setores de Agricultura, Meio Ambiente e Terra Cidadã, participou de uma importante capacitação vinculada ao projeto Compensação. O encontro teve como objetivo promover a integração da equipe ao portal Mata Atlântica, ferramenta que vai auxiliar no monitoramento das propriedades rurais e ampliar o acesso do município a projetos e iniciativas voltadas à produção sustentável. A capacitação contou com a participação de Carolina Badade, representante da The Natural Conservancy, a TNC, organização reconhecida internacionalmente por ações de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. O projeto Compensação busca apoiar produtores comprometidos com a produção agrícola livre de desmatamento, incentivando práticas mais responsáveis e alinhadas à preservação da Mata Atlântica. Além de fortalecer o cuidado com o meio ambiente, a iniciativa também valoriza o homem do campo, amplia oportunidades para os produtores rurais e contribui para um desenvolvimento cada vez mais sustentável em Uruçuca. Tá aí, Roberto Scarpita, Marinho Santos. Essas foram as informações diretamente de Uruçuca, mostrando que o município segue investindo em ações que unem desenvolvimento econômico, preservação ambiental e fortalecimento da agricultura familiar. Eu sou Priscila Varjão, correspondente de Uruçuca, para o Giro Regional aqui no programa Tropa de Elite. Forte abraço e um excelente dia para todos.
Um abraço para você, Priscila. Tá pintando o faturamento do Tropa T8, a metralhadora da informação. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jão Autopeças, Clínica Amo, Planeta Doces e TZ Max.
Gabriela FM. Gabriela FM. Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho,
a hora certa para você tá ligado, tá no Tropa, 6h49, 6h49. Daqui a pouquinho o superintendente de transporte e trânsito de Ilhéus, ele fala ao vivo aqui no Tropa de Elite, o Fabrício Nascimento.
É o Maio Amarelo, seu repórter.
Maio Amarelo, Fabrício daqui a pouquinho ao vivo. Olha, Scarpe, o ex-prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, foi condenado pelo Tribunal de Contas da União a devolver R$1.600.000 aos cofres públicos. A decisão aponta irregularidades na aplicação de recursos federais destinados às vítimas das fortes chuvas que atingiram o município de Ilhéus em abril de 2023. O julgamento ocorreu durante sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, que foi realizada na última terça-feira, dia 14. De acordo com o relator, o ministro Augusto Nardes, o ex-gestor Mário Alexandre não conseguiu comprovar a correta utilização dos valores que foram repassados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Aí o que resultou aí na rejeição das contas. Além da devolução do valor, Mário Alexandre também foi multado em R$190.000 após ser oficialmente notificado. Ele terá prazo de 15 dias para comprovar o pagamento e o tribunal autorizou o parcelamento da dívida em até 120 vezes, conforme as normas da corte. Então, o caso envolve aí verbas...
R$1.600.000.
Esse caso envolve verbas destinadas à assistência social e infraestrutura em situações de emergência. O Tribunal de Contas da União determinou ainda o envio do processo à Procuradoria da República na Bahia para apuração de possíveis responsabilidades nas esferas criminal e administrativa.
Que situação,
é? O Ministério também foi comunicado para adoção das medidas cabíveis. Então, a sessão contou com a participação do presidente da Câmara, Jorge Oliveira, do ministro substituto Marcos Benquerê Costa. Até o momento, a assessoria do ex-prefeito não se pronunciou. E aí, o bicho vai pegar, vai ter que pagar.
Desse dinheiro. É por isso que a gente vê os altos aí sofrendo, né, seu repórter? A notícia boa chega agora, através do PAC do governo federal, o presidente Lula, destinando aí um volume de dinheiro grande, 16 encostas serão, 16 morros serão beneficiados, né, com esse PAC aí, resultado já do trabalho da gestão Valderico Júnior. E a gente cobra uma resposta das autoridades sobre esse dinheiro aí. Né? Tem que devolver esse dinheiro.
R$1.600.000.
Olha esse cara. Vamos seguir acompanhando isso aí.
Acompanhando, quero mandar um abraço ao Soares Barbosa, o Bico de Pato, que foi passar o aniversário da cidade de Eunápolis. Ele que é cidadão eunapolitano. E ele tem que retornar para Ilhéus urgentemente.
Bico de Pato.
Porque o pessoal de Eunápolis quer que ele fique por lá,
Bico Scarpe. De Pato é de Ilhéus, é patrimônio nosso. Soares Barbosa, viu? Edenildo Braga tá chegando com as informações esportivas aqui no Tropa, viu? Tá no ar.
Bola Dentro.
E aí o Bola Dentro a gente convoca esse grande craque, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Começamos com futebol internacional. A bola rolou ontem. Tivemos o empate em 1-1 no Campeonato Saudita. As equipes de Al Nassr e Al Hilal. Tivemos esse jogo, inclusive, com a falha grotesca do goleirão brasileiro Bento, cedendo o empate aí ao adversário no último lance do jogo. No Campeonato Espanhol, Celta de Vigo 2, Levante 3, Real Betis 2, Elche 1, e o Osasuna perdeu para o Atlético de Madrid pelo placar de 2-1. No Campeonato Brasileiro, na sua Série B, tivemos aí a retomada na liderança da equipe do São Bernardo, bateu fora de casa o Londrina pelo placar de 3-1. Agora, o time no interior paulista, em 8 jogos, tem 16 pontos no Campeonato Brasileiro, na sua Série B. Na Copa do Brasil, a bola também rolou ontem, com a classificação do Cruzeiro batendo o Goiás por 1-0. O Fluminense venceu o Operário 2-1 e o Internacional venceu o Athletic Clube 3-2 e também garantiu a sua classificação. Para hoje, atenção, hein? Desde 9 horas, Juventude São Paulo, Vasco da Gama e Paysandu, desde 9h30, Curitiba e Santos. Mais tarde, 20h30, a bola rola para Mirassol e Bragantino. 21h30, Jacuipense e Palmeiras. Missão difícil para Jacupa, após ter sido goleado no jogo. A equipe do Remo joga com o Bahia, decidindo vaga. 21h30, jogo difícil para o Tricolor. Para fechar, 21h30, bola rola para Ceará e Atlético Mineiro. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Roberto Scarpita. Um abraço, bom dia!
Valeu, Edenildo Braga! Amanhã você volta trazendo mais informações. Aguardar chegar aqui o resultado da 11ª rodada que aconteceu ontem, né? No Mário Pessoa. Amanhã tem mais jogos da primeira Copa Interbairro de Léo chegando aí nessa fase, né? Amanhã é a 12ª rodada já. É isso, amanhã 12ª rodada, já tô com o resultado aqui, ontem, seu repórter Marinho Santos, o time do São Miguel, goleada, não é tão goleada não, 4-2, né? Ontem então, o resultado de ontem, São Miguel 4, Esperança 2, parabéns à equipe, o time do São Miguel. Ontem, então, marcando 4 gols na 11ª rodada. Jogo ontem que aconteceu lá no Mário Pessoa. Amanhã, hein? Amanhã não. A 12ª vai ficar para o dia 16, né? Dia 16 de maio. Então, somente na próxima, no sábado, é que vai ter aí Novo Ilhéus enfrentando Iguape, Esperança, Morada do Porto e Basílio, Banco da Vitória. Você fica ligado aqui no Tropa de Elite e acompanha todas as informações, viu? Olá, amanhã tem mais. 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do rádio, rolando aqui na Gabi. Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Jailton, tá na linha 1 do Tropa. Alô, Jailton, bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gabriela, em especial aí a Tropa de Elite. Mandar um abraço aí pra todos os colaboradores aí do Solo Bahia. Mandar um abraço aí para todos os meus amigos, operadores de máquinas pesadas. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Um bom dia.
Amém, amém, viu? Alegria sempre.
Bom dia. Mário Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, ouvinte do programa Tropa de Elite. Aqui é Paulo do Gandu, do Popular PJ. Vamos mudar um pouco. Mário Santos, Robertinho Scarpita, aproveitando esse ensejo que o superintendente de trânsito, de transporte, ou seja, lá no seu programa hoje, eu gostaria de saber o porquê. Nós temos duas empresas aqui prestando serviço aqui em nossa cidade e você passa 40 minutos, uma hora no ponto esperando um ônibus, principalmente nesse horário de pico. Aqui na Santa Vitória é bom se alguém viesse prestar atenção para ver que realmente o que eu estou falando é verdade. Você passa 40 minutos, uma hora esperando o transporte e fica 2-3 minutos parado lá em cima no final. A sorte é que tem a lotação que chega e está levando todo mundo, porque se não fosse a lotação, a gente estava ferrado. Muitas pessoas que não pagam mais passagem continuam pagando porque não tem ônibus. Principalmente eu, que já sou nesse grupo de idosos, estou com 68 anos, entendeu? A gente paga passagem porque o transporte demora demais. Então, aproveitando esse ensejo que ele está chegando hoje aí, gostaria que vocês fizessem essa pergunta aí, por favor.
Valeu, Paulo.
Porque está demais. Você passa uma hora, 40 minutos, uma hora no ponto esperando o ônibus. Você não fica 2-3 parados lá em cima, mas só se ainda temos a lotação nisso, senão a gente tava ferrado. Tenha todos um bom dia.
Valeu, Paulo, um abraço para você, um abraço à turma aí do Ilhéus 2, né, seu repórter? A turma que tá aí ligada no Tropa de Elite, acompanhando a programação da Gabriela. Tem aniversariante, seu repórter. Vamos lá, quem tá fazendo aniversário aí, rapaz?
Rosa Maria, lá Rosa. No Cominho, tá comemorando. No Ô, Cominho Rosa. Vai ter bolo hoje. Alô, Rosa Maria, parabéns para você, viu?
Valeu. Marisa Reis, na linha 2 do Tropa. Bom dia.
Bom dia, Scar. Vitor Marinho Santos, passando para agradecer a atuação do Conselho Tutelar da Zona Norte, na pessoa da conselheira Bárbara e da Polícia Militar, que fez uma intervenção no domingo para socorrer uma criança em situação de vulnerabilidade. Quero dizer que a proteção à infância é um dever de todos e todas. A gente está no Maio Laranja e sabemos que muitas crianças passam por situações diversas. E a intervenção do Conselho Tutelar foi fundamental, foi salutar. A criança está bem, está acolhida. A mãe precisa de cuidados também, é óbvio. Mas a gente não pode se furtar a situações como essas, né?
Verdade, viu,
gratidão, Maria? De verdade. Bárbara, você foi assim fundamental nessa ação.
Parabéns aí ao Conselho Tutelar de Ilhéus, atuante. Inclusive, a gente teve a oportunidade de encontrar, né, com algumas conselheiras na segunda-feira, durante o evento lá na Câmara Municipal. Marcos Teles está lá no Nelson Costa. Bom dia, dupla do Tropa. Tem o Marcos Gargamel lá no Jardim Camburi, também acompanhando o Tropa de Elite. Gilmar, nosso querido latino, Bete lá do Sol e Mar. Onde estiver Deus, se guarde. Onde andar, Deus se guie. O que decidir, Deus se ilumine. Bom dia, Bete. A Nath Almeida está chegando com mais um giro. Já já a gente bate papo com o Fabrício Nascimento. Já já tem mais uma passadinha aqui no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Olha, vai ter a Duílio Mendes, Kátia Nascimento, as vozes marcantes da banda Mastruz com Leite, Joelma do Calypso, Amado Batista, Magníficos, Cavaleiros do Forró, Raíssa Saia Rodada vai estar com a gente também, o Neto Brito, que está estourado, inclusive uma das grandes atrações e mais bombadas das redes sociais é o meu São João Amado, seu repórter. O lançamento aconteceu ontem, o prefeito Valderico Júnior, todo o staff da prefeitura divulgando a programação oficial durante, né, ontem, finalzinho, tarde e noite, já o evento antecipado, como aconteceu ano passado, dias 12, 13 e 14 de junho, e promete movimentar a cultura e a economia da cidade. Mais uma vez, 170 barraqueiros estarão isentos de pagar taxa. É um compromisso do governo Valderico Júnior e um esquema de segurança em parceria. Teve reunião com a Polícia Militar, com a Guarda Civil, com a Polícia Civil, o delegado regional, doutor André Aragão, esteve presente nessa reunião. Aqui eu quero destacar, e você também sabe do comprometimento dele, que é o secretário da Ordem Pública, o capitão Igor Herdes, tem tido um papel fundamental nessa questão da segurança. A Sutran, inclusive o Fabrício já está com a gente aqui, vai ter todo um esquema, né, ali na avenida, transporte, garantir transporte para o povo, e as grandes atrações, Tairone, Magníficos, Cavaleiros do Forró, Raíssa Saia Rodada, Joelma, Amado Batista, Matheus do Acordeon, Neto Brito, Cacau Colete, Targino Gondi, Daniel Vieira, Kátia Silene e Aduílio Mendes. A valorização dos artistas locais, Mel de Forró, Zabum Bahia, o Hélio e Felipe, Xote Apimentado, e ainda vai ter o Kevin Johnny e a Vina Calmon, que está com um projeto magnífico cantando forró, viu?
Somente informar para você que a banda Mastruz com Leite, o ônibus desceu uma ribanceira, bateu numa árvore no interior do Maranhão. Graças a Deus ninguém ficou ferido e ainda conseguiram fazer o show lá no interior do Maranhão.
Maranhão, você tá antenado, viu? Agora, o Aduílio Mendes e a Kátia Nascimento, a Kátia Nascimento principalmente foi a primeira voz do Mastruz com Leite. O Aduílio já veio na segunda formação e os dois estão com um projeto brilhante aí e vão estar aqui conosco. Nath Almeida tá chegando! Logo depois tem faturamento e tem entrevista. É o Maio Amarelo 2026 no trânsito, né? Enxergar o outro é salvar vidas. Nath Almeida, é com você agora, hein? Chegue chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida. Tem giro regional no ar. E é com você a informação. Bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Quaraci, 143 famílias foram beneficiadas pelo programa Bolsa Família, garantindo apoio financeiro para pessoas em situação de vulnerabilidade social e contribuindo para o fortalecimento da economia local por meio da movimentação do comércio. Segundo a gestão municipal, o trabalho é desenvolvido através da Secretaria de Assistência Social, que segue acompanhando e assegurando o acesso das famílias aos programas sociais e aos seus direitos, com ações voltadas à promoção da qualidade de vida da população. Em Buerarim, o último domingo foi marcado por emoção e união e muita vibração no campo da Vila Operária durante a grande final do Ruralzão 2026. Em campo, Repartimento e Camacanzinho protagonizaram uma partida eletrizante diante de uma torcida apaixonada formada por moradores da zona rural e urbana que lotaram o espaço em um verdadeiro espetáculo de valorização do esporte. Mostrando força, entrosamento e determinação, o Repartimento venceu o Camacanzinho pelo placar de 5-1 e conquistou o título do Ruralzão 2026. Além da taça, a equipe campeã levou para casa a maior premiação da história da competição, R$ 6.000, e o vice-campeão também foi premiado com R$ 3.000. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath! Beijo enorme, alegria sempre pra você, tá pintando o faturamento do Tropa, a gente volta já já com esse bate-papo, é o Maio Amarelo, a Sutran Ilhéus fazendo a diferença, é campanha educativa, blitz educativa, muita coisa boa acontecendo. E já já, então, a gente bate esse papo com o nosso querido Fabrício Nascimento, ele que é o superintendente, e também com o Oberman, né? Daqui a pouquinho no Tropa, seu repórter! Eu quero ver você vestido nessa camisa, viu? Até às 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso. Tem já o Autopeças, Clínica Amo. Lojas Planeta Doces e TZ Max. Todo mundo ligado com a gente, viu? Oi! 102.9, a rádio que faz a sua trilha sonora, Gabriela FM.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o palco dá em Chico, dá em Francisco. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quarta-feira.
Meio da semana.
Quarta-feira.
Na Gabriela.
Por aqui, ZYC351-102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o Sul e Extremo Sul da Bahia, até as 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Chega pra perto do rádio porque tem bate-papo, tem entrevista, é o Maio Amarelo no ar. Depois tem Direito de Todos com o Dr. Abraham Feldman. Canta com a gente!
Programa Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Você bem informado no dia a dia.
Muito bom dia pra você em casa, você no trânsito, é você no trânsito, aumenta um pouquinho o volume do rádio, você que tá em casa, você que tá se preparando agora, né, pra chegar no trabalho, você que tá deixando o plantão, bom descanso, a galera da pedalada, você daquela caminhadinha gostosa, tá acompanhando a gente pelo rádio, pelo aplicativo da Gabi, a partir de agora vamos bater um papo muito legal, né, e abordar o tema que é a questão do trânsito seguro, trânsito que salva Salva Vidas. E a Sutran Ilhéus está com essa campanha, o Maio Amarelo. E nós estamos recebendo aqui, né, seu repórter, mais uma vez, o superintendente de trânsito, o Fabrício Nascimento, o Albervan, ele que cuida da parte educacional aí da Sutran.
Albervan
Barreto. É. Né? Vamos lá, então, a partir de agora, dar bom dia aos nossos convidados.
Superintendente de Transporte e Trânsito, Fabrício Nascimento, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Tropa de Elite.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. É um bom dia especial aos agentes de trânsito e ao amigo aqui do Observatório Nacional, Albervan.
Albervan, bom dia, seja bem-vindo ao Tropa.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho, bom dia a todos os ouvintes. Marinho Santos, o repórter. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa Tropa de Elite, esse espaço de informação e diálogo tão importante para a nossa região.
Fabrício Nascimento, como é que está o Maio Amarelo em Léo? Sutran chegando de verdade mesmo aí com a população, com os motoristas, motociclistas?
Com certeza, Roberto Scarpita, é uma campanha conscientizada, né, para a redução de sinistros de trânsito. Temos uma programação que iniciou no dia 10, foi no dia das mães, e vai até ao sábado, dia 16.
E como é que tem sido o trabalho educativo, Albervan? Você que é o responsável aí do observatório, Ilhéus tem reduzido esse número de sinistros e acidentes no trânsito?
Albertinho, o intuito do observatório aí trazer essa reflexão, né, à população, e eu sei que o trânsito faz parte da rotina de todo mundo, né? De quem dirige, de quem pedala, de quem caminha, e a intenção é sair e chegar com segurança. Infelizmente, o foco desse ano é o público motociclista. Infelizmente aí, dados nacionais, entre 30% e 40% dos sinistros com vítima fatal incluem motociclistas. Então é o foco direcionado a todos os usuários da via, em especial ao público motociclista.
Albervan, a blitz educativa ontem nós passamos, estava ali na petiscaria da Dida, na Barra de Itaipe, ali pertinho do segundo bake, tem correspondido à expectativa da Sutran?
Com certeza, a gente tem recebido muitos elogios da população. Um abraço aí para Dida, para Otto, né? E o foco do Maio Amarelo aí é orientativo e preventivo. Então, dar dicas de segurança, fazer orientação. A fiscalização, ela continua de forma ordinária, né? Esse é um efetivo extraordinário para essas ações, focada na segurança viária.
Esses índices aí que vocês têm, os dados mostrando que motociclistas se envolvem mais em sinistros, é uma realidade só daqui ou é em geral, Brasil inteiro aí?
A nível nacional, Robertinho, o tema hoje trazido pelo Observatório para a campanha desse ano é: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. E faz aí uma alusão ao ponto cego, né? Que é muito um fator presente nos sinistros de trânsito, porque a moto é menor, a moto é mais rápida e muitas vezes entra aí no ponto cego dos condutores de veículo.
As roubadinhas rodas são mais cometidas pelos motociclistas ou motoristas?
Os motociclistas, os motoqueiros, né? Porque o motociclista é aquele público consciente que respeita as regras gerais de circulação e conduta.
A parceria aí com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, nessa campanha do Maio Amarelo, tem sido importante, Fabrício Nascimento?
Muito importante para a segurança, Bichão, porque o agente de trânsito somente fiscaliza, mas tem que proteger também o agente de trânsito, né? Aí comunicamos a companhia da localidade junto com a Guarda Municipal. É uma parceria muito boa.
Ontem a gente passava e a gente analisava isso, né, da seu repórter. Você vê todo mundo ali engajado num só objetivo, né? Que é fazer um trânsito cada vez mais seguro. Albervan, essa questão da blitz educativa, ela tem um objetivo focado em cada área que vocês estão fazendo? Por exemplo, ontem ali naquela área da Barra, Litorânea Norte, na Zona Sul, como é que funciona aí esses pontos escolhidos?
Ok, as ações, elas vão se estender durante todo o mês de maio. Nessa semana, como o diretor citou anteriormente, vai do dia 10 ao dia 16, mais intensa, nas regiões. Os pontos são estratégicos, né, onde a gente consegue canalizar o público, o trânsito ali, ter uma fluidez bacana e fazer a abordagem. Nos dois, no segundo e no terceiro dia, o foco foi o público motociclista, com um convite para uma palestra ontem que aconteceu no Centro de Convenções às 19 horas, focado em dicas de segurança, focado nessa responsabilidade de todos para um trânsito mais seguro. Hoje e amanhã a gente foca no fator velocidade, né? A velocidade excessiva também é um fator que determina o número de sinistros, tanto que a Senatran manteve a temática do ano passado para as campanhas: desacelere, seu bem maior é a vida. E no terminando essa semana intensa de atividades, na sexta e no sábado a gente foca na mistura explosiva, álcool e direção.
E reduzindo a velocidade, ela vai diminuir a violência no trânsito, Albervan?
Com certeza. A gente tem aí dados significativos que a redução da velocidade, o excesso de velocidade é um fator determinante para o aumento de sinistros de trânsito. Então, além de ter o domínio total do seu veículo a todo tempo, como determina o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, a redução da velocidade para que você consiga, de fato, ter o domínio desse veículo é muito importante.
E depois do festival de pardais que foram colocados pela Prefeitura nas principais vias da cidade de Ilhéus, diminuiu o número de acidentes?
É visível, né, que nós temos aí uma redução no número de sinistros. Esse programa faz parte de um formato nacional do Penatrans, que é um número relativo a não só vítimas fatais, mas também vítimas sequeladas, né? A gente tem um número aí robusto, e vejam vocês que em 2009 a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirmou que trânsito era um caso de saúde pública. Nós temos números de baixas igualados a números de guerra. Então, vejam aí um exemplo rápido. Na Guerra do Vietnã, nós tivemos aí uma baixa de 58 mil soldados americanos. Em 2 anos, o Brasil teve baixa no trânsito de 80 mil pessoas. Em 2 anos. A Guerra do Vietnã durou 16 anos. É. Então é um número significativo que anda passando despercebido, e a gente chama todo mundo, empresa pública, privada, a população em geral, para reduzir esse número de sinistros.
Agora, eu falo sempre aqui, né, que o trânsito brasileiro é o trânsito que mais mata no mundo. Eu queria saber como é que é a recepção do terceiro, né? Já, graças a Deus, diminuiu aí o terceiro. O Albervan tem que escapar. Terceiro, né, Albervan?
Robertinho, infelizmente não é uma coisa muito boa, porque a gente só perde para a Índia, que tem o quê? 2 bilhões de pessoas. E para a China, que tem o quê? 1,5. A gente tem 240 mil proporcionalmente, infelizmente.
Eu queria saber como é que é a recepção do motorista que para numa blitz educativa, né, com vocês, agentes de trânsito. Como é que é essa recepção ali?
A gente dizia aqui no off, né? A fiscalização ela incomoda, né? É natural. Todos ali, a abordagem, estou com o meu tempo, então. Cada cidadão ele pode contribuir e deve para a segurança viária. Então, quando a abordagem se dá de uma forma cortês, a pessoa entende o objetivo da abordagem, tem sido muito receptivo e a população tem pedido que continue ações como essa.
A questão dos motociclistas, a gente consegue ver no sinais de trânsito motociclista já colocando a mão na traseira, a mão na placa, para poder passar no trânsito sem ser percebido pela
foto no radar.
A foto no radar não sai. O que fazer?
Pronto, os motociclistas são o grupo mais vulnerável na via, né? Então, com um número crescente no número de vítimas, a gente orienta que esse condutor não tenha essa atitude. Por quê? Ele migra do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal responsável aí por nortear as ações da fiscalização, e vai para o Código Penal. É crime
É infração ele está cometendo.
Tem a infração e ele migra para o Código Penal também. É crime você violar a placa, você retirar a placa, você suprimir a placa. Então ele vai, avança aí para o Código Penal. Então atenção a você, motociclista, que está colocando em risco a sua integridade física, a integridade física do outro, e pode ser alcançado aí pelo Código Penal.
Dificulta identificar?
Dificulta, mas é possível identificar, né? Porque ele passa aí em um sistema eletrônico de fiscalização, mas esquece do outro, né?
Hoje o sistema de vídeo monitoramento tem sido fundamental, né? Para a questão da segurança e o monitoramento em geral, né? Isso, Alguém?
Sim, fala-se muito em arrecadação, né? Mas eu sou um defensor, particularmente, do sistema eletrônico de fiscalização, porque ele está ali quietinho, Marinho. Santos. Ele está ali quietinho, ao contrário do, por exemplo, quebra-mola. O pessoal, às vezes, poxa, um quebra-mola resolveria. Só que o quebra-mola, ele é físico. Não sou eu que estou afirmando. São dados científicos. Ele causa acidente. Porque veja você, você sofre uma síncope, passa mal, tem um quebra-mola à sua frente, você vai perder o controle e vai agravar essa situação, como um incidente que aconteceu um senhor alguns anos atrás na faculdade de Ilhéus ali, passou mal, decolou, bateu no golitinho na árvore. Imagine você se tivesse um quebra-mola, iria agravar um ponto de ônibus. Então um veículo aí que pesa uma tonelada, um veículo básico, uma tonelada, 160 quilos a 50 km por hora. Olha a fatalidade, né? Então essa questão é muito necessária ser abordada todos os dias.
Importante. Fabrício Nascimento, você, quando esteve aqui na primeira vez, já disse, olha, vou trazer notícia, faixas elevadas, a gente sabe da demanda que é grande, né? Já temos aí as informações dos 6 primeiros pontos que terão essa faixa elevada construída, superintendente?
Isso, Roberto Scarpita. Inclusive uma cobrança de Marinho Santos, né?
Essa cobrança é da sociedade. De Otacília, mas... Otacília lá do alto.
Marinho me cobrou muito aqui. Ô Fabrício, essa faixa elevada da cá, da Clínica K.
Avenida Antônio Carlos Magalhães.
Da Clínica K. Então.
Martelo batido. Isso, ali.
Já foram avaliadas, aprovadas pela Engenharia do Trânsito, encaminhada para a CEINFRA agora para a execução. Justamente é da Clínica K. A avaliação da UPA da Zona Sul.
Sim.
A UPA não, o PA da Zona Sul.
Lá no Dito, pertinho.
Isso,
do
o PA Dito. Da Zona Sul, que é uma cobrança também.
Bairro inclusive, Nossa Senhora da Vitória.
Nossa Senhora da Vitória, de moradores, vereadores também cobraram.
Prefeito prometeu, o ex-superintendente Cláudio Cardoso prometeu. E agora é você que vai cumprir aí. O Dito ontem já me cobrava.
Lembrando, executa é a CEINFRA. A Sutran faz a avaliação, aprova, encaminha para a CEINFRA, faz a execução.
Duas.
Terceira. Aí tem do Mangue Seco ali, a do Mangue Seco.
Sim, importante ali.
A do Mangue Seco.
Pertinho da cabeceira do aeroporto.
Isso, porque ali o contorno dos carros ali, então diminui a velocidade, porque ele passa em alta velocidade.
Vai resolver aquele problema.
Ali eu acho que melhoraria, né?
Você desce a ponte, né? E o pessoal que vem no retorno do Opaba para entrar na 13 de maio sofre muito ali.
Isso, do Mangue Seco. Da escola lá da Faculdade de Ilhéus, a escola municipal, que foi uma cobrança também da sociedade.
Pela Avenida Nossa Senhora Aparecida, não é isso?
Isso.
Lá de lá, sim.
Já foram 5, não?
4.
Da Clínica K.
Dito, Mangue Seco, Avenida Nossa Senhora Aparecida.
O PA. E o PA da Zona Sul.
O PA do Tito.
E ali do... Da Ceplos. Ali também, ali aquela reta ali que tem aqueles prédios da Ceplos.
Sim, uma, sim. Então também, são 6. Pertinho ali do posto de gasolina.
É isso aí.
Do Vogue, legal.
6 faixas elevadas e agora...
Você ouviu atentamente aí um ouvinte falando da questão de horários de ônibus. Fiscalização desses horários aí. Como é que a Sutran pode ajudar a população nisso aí, Fabrício?
Robertinho, ele já está sendo montado uma equipe. Na verdade, já está fiscalizando sobre os horários de ônibus. Vamos fazer um relatório, convocar as empresas realmente justamente para cobrar, junto com a comissão também de trânsito da Câmara, que é importante a gente fazer essa transparência e essa cobrança sobre os horários. Não é só essa localidade que ele falou, ele é os dois. Tem na Conquista também, foi uma cobrança também em relação ao horário de ônibus, que não está tendo aos domingos, vai ser cobrada, já foi cobrada a empresa, tanto a Via Mérito quanto a Atlântico, e estamos dando continuidade a essa fiscalização.
Tem uma demanda no Jairi. Jairi está pedindo ponto de ônibus, abrigo para os moradores, e a questão do horário dos ônibus, que demoram muito para passar. O que fazer com o Jairi? Só em Olivença é bem atendido, mas o Jairi é esquecido. O que fazer para poder lembrar do Jairi?
Em relação aos abrigos de ônibus, também vão ser colocados alguns abrigos de ônibus. Está em número de 25, parece já ter chegado 25, e 25 para ser avaliado e colocar na localidade mais necessária. Olha, de urgência, entendeu? Em relação ao do horário, vamos cobrar também essa localidade do Jairi. Jairi.
Tem o ouvinte nosso, o Roberval Xavier. Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita. Pergunta aí ao meu amigo Fabrício se já tem projeto para mais ciclovias. Também a questão da mobilidade, né? Ciclovias.
Estão sendo avaliadas em realmente a implantação de outras ciclovias na cidade de Leões.
Bacana, então.
Você está gostando, tá gostando de ser superintendente de transporte e trânsito de Leões? Está gostando?
Esse é o Marinho
Foi bem Santos recebido pelos agentes. Ó, porque lá tem esses agentes de trânsito, são três. Ó, tem os agentes, tem um grupo. Tem um segundo grupo, tem um terceiro grupo. Para poder você. Chegou chegando, Fabrício. Conseguiu.
Graças a Deus, sou lugar que eu chego, sou bem recepcionado. É tratar todo mundo bem, né? De igualdade, que é o mais importante. Isso aí, e trabalhar, né? Trabalhar e fazer o melhor.
Bem recebido.
Fabrício Nascimento. Eu quero dar informação em relação também ao semáforo lá que foi cobrado lá da entrada da Hernandes Sá ali. O tempo estava muito curto, devido agora àquela descida ali. Tabear ali, que entra no antigo PA da Zona Sul.
Sim.
Então aumentou o fluxo de carro. E esse açaí ali aumentou o fluxo. E o tempo estava reduzido. Comunicamos à empresa, já foi aumentado o tempo. E vamos reavaliar para ver se realmente solucionou o problema, que foi um pedido muito grande da população.
Bacana.
Você chegou e já está lapidado,
viu? Tem que trabalhar, né? Estamos também sinalizando a cidade também, fazer um trabalho. Contundente para melhorar a sinalização da cidade, que é muito importante.
Bom, Fabrício, agradecer a sua presença, o Alberval também, Alberval. E parabenizar. Alberval. Alberval Barreto, pronto.
Você não é parente de Barretão, não, do coronel, não, né?
Um abraço, coronel Barreto.
O Escarpito, só também comunicar em relação que teve o protesto lá do Novilhéus. Já entramos em contato com a empresa. Praticamente 95% solucionados os horários. Só está faltando um, que é no horário de 21h20, que a gente está avaliando, porque ele colocou de 20h50. Então, para ver se a gente coloca esse horário. Entramos em contato com a responsável lá da localidade, tudo certo, Tamires. Então, quero agradecer até essa parceria também, que é muito importante aí.
Receba um abraço do seu tio, Marcelo Nascimento, na Avenida Esperança, ouvinte do Tropa de Elite.
Muitos agradecimentos aqui no programa,
pessoal. Um abraço, Marcelo. Um abraço pra Julita aqui. Julita, Fabrício, se você não mandar um abraço, eu vou ficar chateado. Julita, e a todos os amigos. Muita gente querendo mandar um abraço, manda alô. Quero aqui agradecer Marinho Santos, Roberto Escarpita. E aqui, em público, aqui, parabenizar e agradecer. Alberval,
tá te ajudando
esse
muito,
rapaz, né? É diferenciado, diferenciado, é um cara responsável, dedicado à sua pasta. Meu parabéns, delegado, muito obrigado pela sua parceria, Alberval.
Tá aí,
obrigado também a parceria, a companhia 68, 69, 70, que está aí junto com a Sutran, fazendo essas blitz educativas. A
Guarda Municipal.
Tem
uma pergunta que chegou agora aqui. Inclusive o seu xará, o Fabrício Andrade Escarpita, pergunta para o Fabrício Nascimento sobre a questão de bares que fecham as ruas para promover festas. Tem que ter autorização, não é isso?
Isso, estão sendo avaliadas essas informações, então, inclusive carros estacionados em passeios também, que teve um ouvinte reclamando.
Sim.
Tem uma equipe também que vai já fiscalizar, bater um papo, realmente para solucionar esse problema na cidade de Leões, que não é pouco não, são muitos.
São muitos.
Recebendo uma mensagem aqui da filha de Vitorinha lá da praça do bairro do Malhado, Robertinho comprou um sofá na mão dela. Como é o nome dela? Simonete, Móveis Simonete.
Jessimara.
Fã do Tropa de Elite.
Desde nove pra ela.
E parabenizar também ao prefeito, que ele ficou preocupado com essa no meio de maio. Fabrício, jogue duro lá com a equipe, realmente sinalize e cobre a população em relação à educação no trânsito.
Acertada a indicação aí do prefeito Valderico Júnior com o Fabrício Nascimento na Sutran, viu? Dando continuidade e fazendo brilhante trabalho. Parabéns aí, obrigado pela camisa, né? Pela sacolinha aqui, esse mês Maio Amarelo, Tropa de Elite abraça também. Grande abraço, viu? Valeu?
Obrigado.
Albervão, um abraço, viu?
Obrigado, Robertinho, obrigado, Mário Santos. O tema nos convida aí a olhar para o trânsito com mais empatia. Então, não esqueça, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Daqui a pouquinho, disponível no podcast do Tropa de Elite, no podcast da HD, esse bate-papo hoje sobre o Maio Amarelo com o superintendente Fabrício Nascimento, Albervando Observatório. E você, é claro, que acompanhou mais uma entrevista aqui no Tropa. Daqui a pouquinho, tem direito de todos, doutor Abram Feld. Meu tema de hoje, busca e apreensão, viu? Fica ligado. Manoel Messias está chegando com mais um giro regional, porque aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, bom dia, bom dia. Chegue chegando com a notícia, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. E atenção, a Eurocar está com uma excelente promoção de 15% de desconto em toda a sua loja. Mas corra logo, porque esta promoção só vai durar até o próximo dia 20. A Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente às Autopeças, no centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, a prefeitura aqui de Itabuna vai terceirizar a gestão e a segurança da nova feira do bairro São Caetano. Inclusive, já prepara a licitação para a empresa que vencer e administrar, cuidar da vigilância da nova feira do São Caetano, cuja inauguração deve ser feita até o final deste mês. Também foi criada uma comissão com representantes dos setores de alimentação, hortifruti, frigorífico, peixaria, cereais e variedades para acompanhar os ajustes deste novo centro de compras e negócios do bairro São Caetano. Na área policial, Itabuna registrou o segundo homicídio no mês de maio, na noite de ontem, terça-feira. O crime ocorreu por volta das 23 horas, 11 da noite, na Feira Livre do Centro Comercial, onde Denilson Castro, 21 anos, foi morto a tiros. A vítima, que residia no bairro Santo Inês, aqui em Itabuna, e que possuía envolvimento com a comercialização de entorpecentes, ela foi atingida aí por um disparo de raspão na cabeça e outro no pescoço. Este caso ocorre 10 dias após o assassinato de Haroldo Fraga, de 35 anos, que foi baleado no bairro Santo Antônio no início do mês e morreu no hospital de base. E os policiais militares prenderam nesta terça-feira, nas proximidades da Feira Livre do bairro Califórnia, um homem suspeito de praticar diversos roubos aqui em Itabuna. Segundo a Polícia Militar, o suspeito mora aí em Ilhéus, mas atuava frequentemente aqui em Itabuna. Desta vez, ele foi flagrado roubando uma granja no bairro de Fátima durante a madrugada. A polícia informou que esse homem realizou pelo menos 7 roubos no trecho entre a Avenida Juras Magalhães e o bairro de Fátima aqui em nossa cidade. Falamos em nome da Quarta Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quarta Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo material para sapateiro, capoteiro e estofador, fica na Avenida 7 de Setembro 50, aí em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu, em Ilhéus. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manoel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Primolde, emoções finais do nosso programa.
A metralhadora da informação.
Quarta-feira é dia de direito de todos, doutor Abram Feldman. Bom dia, super quarta. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho. Como vai?
Marinho
Santos, perdão, doutor. Bom dia a você, nosso ouvinte. Uma quarta-feira abençoada. linda, nublada e maravilhosa para todos nós.
Bom,
vamos lá?
Vamos, né? Vamos falar hoje de busca e apreensão. É um assunto complicado, né? Para a gente explicar em 10 minutos aí, doutor.
Busca e apreensão,
busca e apreensão
de veículo, de bens, essas
coisas.
É um assunto que, inclusive, tá assim, em alta, né? Porque como as famílias e as pessoas estão endividadas, né? E, muita gente compra carros, né? Equipamentos, motos com financiamento, e todos esses financiamentos envolvem alienação fiduciária, né? Então, não pagou, busque apreensão. Mas a boa notícia é que tem remédio. Às vezes o remédio é um pouco amargo, mas tem solução.
Qual seria esse remédio?
Vamos lá. O devedor, vamos chamar assim, o cara comprou um carro financiado, aí ficou lá sem pagar 3 parcelas, aí o banco, né, tentou fazer contato, renegociar, ou não tentou também, que a obrigação do devedor é fazer o pagamento no dia e no local correto. Não pagou, aí o banco foi lá, entrou com uma ação de busca e apreensão para ver aquela garantia dele, né, para pegar o bem de volta. E aí, quando ele pega esse bem de volta, ele bota à venda, se der para liquidar a dívida, liquida, senão o devedor continua com a dívida lá. Então, o devedor um dia recebe lá, normalmente, um oficial de justiça.
Acompanhado com a polícia, né? O oficial
não,
de justiça.
Não, normalmente não, porque assim, nesses casos aí, a polícia, a pessoa costuma entregar o bem sem grandes resistências.
Agora o devedor tem prazo de 5 dias?
O prazo, então, eu ia chegar lá. Existe o prazo de 5 dias que é para fazer a purga da mora. E o que é a purga da mora? A purga da mora é exatamente o seguinte: colocar todos os atrasados em dia, ou seja, as prestações que estão em atraso com todos os encargos, multas, juros, né, atualização monetária e as prestações futuras também, porque normalmente os contratos eles têm, quando existe o inadimplemento, a falta de pagamento num prazo X, o contrato é liquidado antecipadamente. Então é um direito da pessoa que tem a posse ainda do bem fazer a purga da mora, que é quitar o contrato integralmente. Para isso ele tem um prazo de 5 dias. Não sendo possível, ele não reunindo as condições financeiras suficientes para fazer essa quitação, ele pode contestar aí já no prazo de 15 dias úteis, através de advogado, lá no processo, onde ele pode alegar diversas outras coisas: abusividade de juros, abusividade de cláusula contratual, que existe muito, tá? Existe muito isso. Existe uma nulidade que acontece muito. O banco, a instituição financeira, ela deve notificar o devedor: olha, você está atrasado, o contrato está liquidado antecipadamente e nós queremos o bem de volta. Existe uma notificação formal.
Quantos meses da busca e apreensão?
Normalmente 3 meses.
Mudou esse prazo ou não? Sempre foi?
Não, prazo de contestação, prazo processual de 15 dias para qualquer
processo. 3 prestações atrasadas da busca e apreensão já?
Já pode da busca e apreensão. E as instituições financeiras hoje estão... O cara tá ali com 70 dias, 75, já manda para o escritório de advocacia: ó, esse aqui provavelmente vai entrar em busca e apreensão. Então já deixa tudo pronto. Deu 90 dias.
Tá rápido.
No 91º dia, o processo está ajuizado.
Seu repórter.
Tá então vendo? Não é fácil.
Agora, no caso, o oficial de justiça é ele que tem que notificar o proprietário?
Ele cita da ação. Tá, ele vai lá para citar da ação e cumprir o mandado.
Sim, é isso.
Cumprir o mandado de busca e apreensão. Então ele apreende o bem e ele elege, normalmente, uma pessoa indicada para ser o fiel depositário. O oficial de justiça dificilmente vai sair dali com o carro, com a moto, ou com qualquer outro bem que tenha sido a garantia, né, que tenha sido alienado fiduciariamente. Então ele pode eleger, pode escolher até a própria pessoa como fiel depositário, tá? ó, estou apreendendo, mas você mesmo vai ficar como fiel depositário. Então isso é possível.
E aí esse veículo vai até um pátio, né?
Em alguns casos sim, pode ir ao depósito público, mas normalmente isso aí prejudica o devedor, porque o depósito público, o cara tem que pagar diária, né? Por cada dia que está lá, ele vai pagar, eu não sei o valor exato, mas há tempos atrás era R$80 por dia. O veículo.
Doutor Abram, o devedor, qual o prazo máximo para ele poder recuperar esse veículo, entrar na negociação?
Ele pode, com a financeira? Excelente pergunta. A lei diz que o devedor tem 5 dias para fazer a purga da mora, ou seja, para liquidar o contrato, colocar o contrato em dia. Mas
essa liquidação tem que ser valor total ou pode...
Valor total. Mas como também não é interesse do banco pegar o bem de volta, tá? O interesse do banco é receber o dinheiro, eles também flexibilizam muitas vezes. Uma nova renegociação, um novo prazo. Às vezes o banco pode até administrativamente conceder algum desconto para pagamento à vista. Então é importante que o devedor sempre procure o auxílio de um profissional. Tá? No caso, um profissional de advocacia, um advogado, para que ele tenha consciência e para que ele saiba exatamente os direitos que ele tem e que ele pode utilizar. Porque ele não está indefeso, ele tem direitos, mesmo numa situação de atraso. Tá? Então,
agora, pois não. O credor pode vender o veículo?
Pode sim. O veículo pode ser vendido, porque quando ele busca o veículo, é como se fosse a consolidação da propriedade. Né? Ele pega o veículo para que seja vendido e liquidada a dívida.
Tem uma situação aqui, do ouvinte que passou, que ele comprou o veículo na mão de uma pessoa.
Uhum.
E esse veículo não estava liquidado, estava ainda vinculado à financeira. Certo. A pessoa parou de pagar as prestações num acordo que tinha feito com essa pessoa que comprou. Uhum. Deu busca e apreensão para ele rever esse dinheiro que ele comprou o veículo.
Aí só judicialmente, né?
Judicialmente.
Ele não vai conseguir.
Tem que ter um cuidado, então, nesse caso.
Tem, contratinho de compra e venda do bem, onde deve ser, se o bem é financiado, e se ele está alienado a outra pessoa, a uma instituição financeira, deve conter ali as obrigações de cada um. Qualquer operação de compra e venda de veículo, de moto, mesmo à vista, o ideal é se fazer um contrato. Que ali vão ter as condições que as partes negociaram. Tá? E para que não haja dúvida, eu estou te vendendo o carro, ele está sem defeito. Não, tem um defeito, vamos botar esse defeito no contrato, porque você vai me dar uma garantia, você vai fazer isso, aquilo. Então, isso, assim, eu já vi diversos problemas acontecerem porque não existe uma regra bem estabelecida. E a regra que é feita ali na boca não tem muito valor na justiça, pode ter algum valor. Mas é muito mais, aí vai para o convencimento do juiz. Se a gente tem uma regra escrita, que é o contrato, está tudo claro. Quais são as obrigações de cada parte, quais são os deveres de cada parte e as condições gerais, qual foi o valor, a forma de pagamento, o estado do veículo, o estado da moto, eles podem atribuir ali garantia.
É legal, né, essa negociação de um carro ainda que não foi quitado junto à financeira, mas de repente, olha, eu quero passar esse veículo e fazer esse acordo formal.
Então, não é ilegal. Ela pode ser, vamos chamar assim, de irregular, se o contrato dela de financiamento disser que não pode. Aí ela passa...
Existem casos assim, então, que
pode não existir, pode passar pode para existir. Porque aí quando você transfere o carro para outra pessoa, o banco, ele analisou seu crédito e concedeu o crédito a você para você comprar aquele carro, tá? No caso de um carro. Aí você transferiu para outra pessoa. Você concorda que o risco mudou porque a pessoa, o devedor mudou? Então o contrato deveria ou tem, eu não me lembro agora exatamente... a previsão de que, olha, você querendo vender o carro, não tem problema, mas me traga essa pessoa aqui para eu avaliar se ele merece ter o meu crédito. E fazer isso de forma unilateral, sem um contrato, sem nada, expõe
né, o devedor original a risco, porque o cara que comprou pode não pagar também. É um jogo que acaba que todos podem sair perdendo.
Complicado. Doutor Abreu, busca e apreensão só vai para carro e moto?
Não, para qualquer coisa. É, qualquer bem, né? Vou comprar uma caixa d'água, né, financiada.
Não pagou, vai lá e toma uma caixa d'água também?
Em tese, sim. Em tese, sim.
Ah, diferente de questão de imóvel, no financiamento.
Imóvel já tem um regramento próprio.
Nós já falamos aqui.
É. Que aí é diferente. Não é a busca e apreensão, é a consolidação da propriedade. Tá? E uma ação de, acho que é emissão na posse, né? Porque é uma posse nova. Que aí vai a leilão, aí o outro entra, são outros 500.
Complicado. Procure um advogado no caso de dúvida. Doutor Abram, agradecer a sua presença aqui, obrigado. Direito de todos, todas as quartas aqui no Tropa. Quarta que vem, estamos de volta.
Ótimo, estamos de volta aí. Muito obrigado por mais a sua oportunidade, Robertinho Escapita. Robertinho Marinho.
Marinho Santos, desculpe, doutor.
pela atenção e pelo carinho, muito obrigado. Pelas perguntas feitas, foram bem pertinentes. A você, nosso ouvinte, uma excelente quarta-feira e muito obrigado pela paciência de me ouvir.
É isso aí, viu? Esperamos ter ajudado a você, amigo ouvinte, né, com alguma dúvida em relação à busca e apreensão. Agradecer a presença do nosso querido Delmar, ele que está completando 28 anos aí, Polícia Civil Baiana, tem uma turma boa aqui, Léos, né, desde 1998.
Eu deveria ser indenizado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, porque eu tenho muito mais anos e anos. Agora que eu parei de dar o plantão na sétima.
Ah, tá certo.
Eu vi essa garotada chegar, tudo garotão, eu vi as fotos hoje. Eles chegando na polícia.
1998.
É brincadeira, 28 anos se passaram.
Paulo José, com você para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Abril e maio tivemos várias micaretas na região. Agora as pessoas já pensam, já planejam, já se preparam para as festas juninas. Santo Antônio, São João, São Pedro, muito forró, aglomeração. Mantenha a sua vacinação antigripe em dia. Tome a vacina contra a gripe. Procure o posto de saúde mais próximo de sua casa e peça a aplicação da proteção contra a gripe. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Olha só, a Polícia Civil da Delegacia Especializada de Proteção ao Turista de Porto Seguro prendeu uma mulher de 19 anos suspeita de furtar hóspedes em uma pousada da cidade. A prisão aconteceu durante o cumprimento de um mandato de busca e apreensão lá em Santa Cruz Cabrália. Segundo a polícia, a investigada trabalhava como camareira na pousada e é apontada como autora de diversos furtos. Durante a ação, os investigadores encontraram bolsas, vestidos, joias, bijuterias pertencentes às vítimas. De acordo com a polícia, a suspeita inicialmente negou a participação dos crimes, mas acabou confessando após ser confrontada com provas da investigação, fotos dos objetos das vítimas publicadas nas redes sociais. Parte dos bens furtados pertencem a 4 vítimas que estavam hospedadas em pousada de Porto Seguro. A mulher foi presa em flagrante e, conforme a lei 15.397 em vigor desde 4 de maio de 2026, não terá direito à fiança. Ela permanecerá presa e será apresentada em audiência de custódia em Santa Cruz, Cabrália. Vem aí, Aramix, show de calouros 2026 na cidade de Arataca. A programação é festiva e alusiva aos 41 anos da cidade, completados no último dia 9 de maio. A prefeitura da cidade, como todos os anos, faz aí uma programação cultural e o Aramix faz parte dessa grade festiva. Lembrando que próximo sábado, dia 16 de maio, a partir das 6 horas da noite, na Praça ACM, as pessoas deverão se reunir para participar de mais um show de calouros com duas premiações, com duas categorias. Na geral, pessoas podem se inscrever a partir dos 15 anos de idade. Para essa categoria, prêmio de R$ 1.500 em primeiro lugar, R$ 750 em segundo lugar e R$ 500 em terceiro lugar. Já para a categoria juvenil, até 14 anos, premiação R$ 1.000 em primeiro lugar, R$ 700 em segundo lugar e R$ 350 no terceiro lugar. As inscrições podem ser feitas na Prefeitura da cidade, na Secretaria da Juventude ou na Diretoria de Cultura. A informação é do prefeito Ferluma Sul. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo José, grande abraço pra você. Olha, lá no nosso Instagram, viu, a promoção com a Pit Multimarcas. Um abração pra galera da Pit Multimarcas aí, Tropa de Elite, Gabriela FM. Tem uma bag lindona, viu, seu repórter? É só chegar lá no Instagram. O sorteio vai acontecer sexta-feira, viu? Então, durante a semana, vai lá, segue a Pit Multimarcas, marca os amigos, encaminha, compartilha, dá like, porque essa bag é lindona aí, viu? Já tá aqui com a gente, viu, rapaz?
Acabou!
Acabou o milho!
Acabou o milho, acabou a pipoca! Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amanhã tem doutor Anderley Nascimento, advogado
Escala
trabalhista
6x1 lá em Brasília.
Aqui no Tropa de Elite.
Ó, vem aí, Renatinho, um bad boy na super manhã da Gabi, o filho da dona Tindina. E aproveita para fazer sua inscrição aí, corrida Gabriela FM Sunset Run, dia 23. Vamos botar doutor Abrão para correr e já convocar o Delmar também para correr aí na corrida Gabriela FM, dia 23 de maio, saindo da Praia do Cristo. Valeu, Nelson, valeu, Bahia. Encontro marcado amanhã às 6, no oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Clínica Amo, Planeta Doces e TZ Max.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.